Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o Franco Sandanello, falar do livro O Escorpião e o Jaguar, o Memorialismo Prospectivo do Ateneu de Raul Pompeia. Esse livro que sai da coleção da própria EG Digital, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e o Selo Cultura Acadêmica, da editora Unesp. Franco, eu queria que você contasse um pouquinho o teu interesse por esse assunto, por que que você escolheu o Ateneu como ponto de partida desse trabalho?
Legal, legal. Então, olha, obrigado, Oscar, pela entrevista. Eu agradeço a editora, né, a Rádio Unesp, pela publicação do livro, pela entrevista também. E agora vamos, então, já falar um pouco da tese, né? O interesse pelo Ateneu é uma coisa que vem desde a iniciação científica, né? Esse trabalho, ele é, sim, uma tese de doutorado, mas ele também foi, em outros momentos, uma iniciação científica e uma dissertação de mestrado. Então, ele é um trabalho que começou na iniciação científica, na UFSCar, no meu quarto ano da graduação, e no início era uma discussão sobre o impressionismo literário no Ateneu. Então, era um estudo da influência da escrita artística dos irmãos Goncourt, era um estudo que ia mais para esse lado. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da pesquisa de iniciação científica, eu fui percebendo que o que era mais importante do que a questão do impressionismo no romance era a questão narrativa, por causa que tudo passava pela influência central ali do Sérgio, né, do narrador. Então, o estudo acabou cada vez mais se endereçando, se desviando para a questão narrativa. No projeto do mestrado já era não mais um estudo sobre impressionismo no Ateneu, mas sim um estudo sobre a focalização na narração do Ateneu. Com o passar também da pesquisa de mestrado, eu fui notando que seria necessário mostrar um pouco das contradições da fortuna crítica do romance para analisar com precisão como se dá essa focalização no romance. Então, o estudo acabou cada vez mais tomando um relevo, não mais de uma análise narrativa do Ateneu, mas também, no sentido genetiano de um ensaio de método, né? É uma discussão que a crítica dava lugar à teoria literária e a teoria literária reforçava a crítica literária. Então, o estudo do Ateneu acabou sendo mais e mais um estudo da narrativa de memórias como um todo. Então, essa mudança, né, essa mudança de ênfase, talvez, da análise, ela acabou gerando um outro texto que, no exame de qualificação do mestrado, acabou passando para um doutorado direto. E esse doutorado direto é o que resultou, mesmo mais diretamente, essa tese que está sendo publicada pela Protegi, pela Cultura Acadêmica, né?
Perfeito. Quando você usa, por exemplo, né, a expressão memorialismo prospectivo, que é justamente, né, o subtítulo, né, do teu trabalho, para
Isso.
quem não é tanto da área, o que vem a ser isso?
Então, aí que está, né? Porque o estudo do Ateneu, no que diz respeito ao Ateneu, ele é uma discussão sobre a fortuna crítica do Ateneu. Ele estuda esse meu texto, ele observa que existem três grandes tendências da fortuna crítica do Ateneu. Uma tendência mais voltada para um viés de análise biográfico, ou seja, de equiparação do Sérgio, do narrador, ao Raul Pompeia. Um segundo viés de equiparação do estudo do Ateneu como um microcosmo da sociedade oitocentista. Então, aí uma equiparação entre internato e Brasil. E o terceiro viés seria um viés mais plural, que eu chamei de revisionista, que seria um viés que ele abrange um pouco as questões narrativas, ele abrange um pouco questões temáticas, estilísticas, né? Então aí ele é bem mais plural, mas ele é bem mais recente também. Então são essas três grandes tendências. Por meio dessas três grandes tendências, né, é feita a análise do romance, mas também a discussão teórica sobre a narrativa de memórias. Então, esse nome, memorialismo prospectivo, ele corresponde à discussão teórica, né, que é feita na parte, no primeiro capítulo, né, da pesquisa. Memorialismo prospectivo é uma expressão que eu mesmo fiz, né, com base em vários textos da narratologia, né, e é uma expressão que eu mesmo acabei cunhando a partir da discussão dessas três tendências de leitura do Ateneu que mostram, de certa forma, não um problema de leitura do Ateneu, entende? Um problema de leitura da narrativa de memórias como um todo. Então, a narrativa de memórias não é só o Ateneu que, quando o narrador fala eu, ele faz a gente pensar na figura do escritor, ou quando ele fala do passado dele, faz a gente pensar numa época ou numa sociedade determinada. Isso seria uma coisa da própria narrativa de memórias como um todo, digamos assim, uma facilidade para confundir a referencialidade do texto com a referencialidade, bom, né, com a referencialidade em si. Então, da discussão das três tendências narrativas do romance, eu passo à discussão dessas três negativas que eu chamo da própria narrativa de memórias como um todo, né, que é de levar muito apressadamente para a discussão ou biográfica ou social, né, ou então uma terceira discussão que seria a da narrativa de memórias em si e as suas ramificações em. E aí por aí vai, né? Em autoficção, autobiografia ficcional, e por aí vai. São várias formas do eu na ficção, né? Então, nessa terminologia que eu proponho, o prospectivo, né? Esse memorialismo prospectivo são três tendências, né? Basicamente seria um instrumental para ajudar tanto a minha análise do Ateneu a ganhar essa acuidade teórica, né? Quanto também para ser aplicado, tanto para isso quanto para ser aplicado em outras análises de textos narrativos, memorialísticos também. Então, são três. Uma é o retrospectivo, né? Seria um narrador memorialístico, que ele não se foca tanto no que está acontecendo na versão presente dele dos fatos, mas ele busca ao máximo tentar se igualar. É difícil isso, porque isso já é, digamos assim, teoricamente impossível, mas ele busca se igualar à versão dele do passado. Ele tenta dar tudo o que aconteceu com o mínimo de opinião, o mínimo de viés, né? Então, esse mínimo de viés seria uma orientação retrospectiva, né, da narração. Quando ele tenta colocar o máximo de viés, quando ele tenta fazer uma versão dos fatos e provar que aquilo é verdadeiro, isso é o que eu chamei, né, de narração memorialística prospectiva, que seria o caso do Ateneu, mas não só do Ateneu, seria o caso do Dom Casmurro, por exemplo, né? Seria uma narração memorialística em que o narrador não tem tanta preocupação em falar algo que aconteceu, quanto ele tem a preocupação em dizer o como aconteceu, o que isso significou, o que isso mostra, o quanto ele está certo, a versão dele está certa dos fatos, o que aconteceu no passado é uma justificação, uma legitimação disso, né? Então, esse seria o prospectivo. E o terceiro tipo seria um tipo presentificativo, que eu chamei. É um tipo de narrativa memorialística mais específico. É um tipo, por exemplo, como o do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? É um tipo de narração que ela. No momento em que ela acontece, no momento em que a versão presente do narrador está sendo feita, ela também é a escrita. No momento em que o passado é invocado, ele também é a escrita, a descoberta do sentido do presente. Então, ele não vai para o texto querendo dar o que aconteceu no passado ou querendo reconstruir o passado, né? Ou até mesmo destruir o passado. Ele vai para o passado tentando se redescobrir no presente, né? Então ele vai, por exemplo, contar a história de como ele se transformou num escritor escrevendo, né? Então é esse duplo movimento que seria o movimento da narrativa presentificativa. Então seria essa discussão teórica, né, que embasa o texto bem naquele intuito de um ensaio de método mesmo, né? Que é do texto crítico, da análise do texto individual, levar para análise da teoria em geral, da narrativa de memórias como um todo, né? E vice-versa, né? Da discussão teórica também, a gente poder ver o que que isso pode ser positivo, o que que isso pode gerar de frutos, o que que isso pode gerar no sentido instrumental teórico mesmo, para análise tanto do texto quanto do texto em questão, quanto para de outros textos, né? Para fundamentar isso, para fundamentar também a discussão da fortuna crítica, os textos que não foram discutidos. Dois pontos, né? Os textos que não foram discutidos na Fortuna Crítica, no final da tese ou do caso do livro, tem uma bibliografia comentada com, olha, eu acredito que tem uns 300 itens, mais ou menos, entre livros e artigos, uma bibliografia comentada, isso com relação apenas ao Ateneu, de textos de intérpretes do Ateneu em geral. Então, organizadas as bibliografias em três, nas três tendências, né? E isso tudo comentado com mais vagar. E também, um outro ponto é que as edições do Ateneu também foram comparadas, né? Foram comparadas as edições em três grandes códices também que foi sendo observado, né? Uma versão, digamos assim, original, que seria a primeira que foi impressa pela Gazeta de Notícias, né? Uma segunda, que seria o conjunto de provas que ele deixou na morte dele, e uma terceira, que seria aquela que é a mais popular, que na verdade ela foi revisada por revisores portugueses e acabou mudando um pouco o estilo do texto, um pouco muda a significação. Então eu tentei pegar o máximo de edições mesmo do Ateneu e mostrar o que, que tem em cada um, né? De cada uma dessas. Desses três tipos, né? Em cada volumezinho. Então é mais esses dois pontos são mais para orientar o leitor, né? Naquilo que não está dito no corpo do texto, mas que embasa o texto também. Eu acho que é bom salientar também que essa pesquisa, ela foi sendo desenvolvida, né? Lógico, ao longo do mestrado, doutorado, mas também desde a iniciação científica. E para tanto foram consultados vários acervos bibliográficos, né? Foram consultados acervos da Unesp, de Araraquara, São José do Rio Preto, da UFSCar, os acervos também pelo COMUT, da Unicamp, o acervo da Biblioteca Nacional, o acervo da Federal do Rio de Janeiro, da Estadual do Rio de Janeiro. Aí, ao longo das apresentações também, eu fiquei atento na biblioteca dos estados por onde eu passei, da Estadual do Amazonas, Estadual da Paraíba. Na viagem que eu fiz para Portugal também, em 2013, eu conferi os acervos da Universidade de Lisboa, da Universidade do Algarve. É um texto que teve um cuidado todo, digamos assim, em não deixar passar alguma coisa que pudesse ser importante, né, tanto para a leitura do texto quanto para essa configuração teórica, né, que tem esse intuito, né, de ajudar o texto, mas também de ajudar, de certa forma, sempre como instrumental para outras análises, né?
Agora, tem também a metáfora que é utilizada no título mesmo, né? Quando você
Isso.
fala o escorpião e o jaguar. Então, eu queria também que
Isso.
você falasse um pouquinho sobre isso, até para
Ah.
esclarecer os futuros leitores do teu trabalho.
Ah, tá legal, Oscar. Então, o escorpião e o jaguar são essas, digamos assim, são essas figuras animais, né, que o próprio narrador usa para descrever a si próprio e o Aristarco, né? Então, no romance tem uma. Desde o Roberto Schwarz, ele diz que o estilo do romance e o estilo do diretor, o estilo do narrador e o estilo do diretor são um e a mesma coisa, né? Por causa que o que o Sérgio critica, o Sérgio, eu estou dizendo o narrador do Ateneu, o que o Sérgio critica. Do discurso do Ateneu, aquele discurso verboso, aquele discurso falso, uma educação que é feita para vender, para aparecer, enfim, né, ele critica muito esse lado no Aristarco, né, mas na verdade ele também é enviesado, ele também é falso, ele também é verboso na maneira de ele representar tudo isso, né? Ele coloca isso também unilateralmente, né? Ele é excessivo nesse ponto. E aí são três capítulos de análise, né? E isso é detectado em vários exemplos, né? Numa discussão que segue ao longo de vários exemplos, em três capítulos. O primeiro deles, ele se chama Verdade Paterna. Ele é uma discussão do sentido, digamos assim, social dessa narração do Sérgio. Ele é um narrador que ele não esconde que ele é um membro privilegiado da sociedade oitocentista, monárquica brasileira, e ele não esconde isso, e ele, digamos assim, ele pega em vários sentidos, ele pega o preconceito de classe do pai dele, de se achar que ele é superior à lei, que ele é superior à instituição. Então, de certa forma, esse horror ao internato não é também só um horror ao internato, ele é também um horror à institucionalização do Brasil, à perda de lugar do poder pessoal, do personalismo na sociedade brasileira, desse personalismo que é herdado, é uma herança rural mesmo nossa, né, como dizia o Sérgio Buarque. Aí o segundo capítulo, que seria no Reino do Jaguar, é uma discussão de como acontece De como acontece esse discurso do Ateneu, de como ele é colocado, de quem coloca ele. É uma análise dos discursos que são pronunciados pelo Aristarco, né? O discurso dele, como que ele fala lá do educador, que ele fala da função do mestre, tudo aquilo lá é analisado de uma maneira que não tenta reproduzir o que o narrador fala, né? É muito frequente isso, dizer que o Aristarco é isso, aquilo, mas há vários dispositivos durante os discursos dele que permitem a gente ver que isso não está sendo dado da maneira que foi dito outrora, né? Isso não está sendo dado de uma maneira fidedigna ou retrospectiva, que seria, né, aquela, de acordo com a terminologia. Enfim, isso seria no Reino do Jaguar. Ele diz lá, né, que o Aristarco, ele olhava os meninos, né, lambendo os bigodes, cofiando os bigodes, que nem como um jaguar a lamber a pregustar um repasto de sangue, né? Então ele olha as crianças como se fosse mesmo se alimentar delas, né? Sempre com essa noção de poder do caçador sobre a caça, né? Quando na verdade esse narrador é com o controle dele inteiro do passado, ele é o caçador, né? Então o terceiro a terceira parte aí do capítulo da análise, né? Que se chama Sérgio, signo de Escorpião, é uma análise então dele. Desses enviesamentos da narração, mais propriamente dito, desse narrador. E quando ele fala lá, essa palavra do escorpião, ela está lá quando ele fala que o Aristarco pegou ele brigando, né? E ele pega ele para o colarinho, ergue ele, o Sérgio, o narrador, na verdade, né, o protagonista outrora, né? Ele pega ele, ergue para o colarinho. E ele fala: menino, né, o que você está fazendo, está brigando? E aí o Sérgio fica bravo e ele pega os bigodes, esse mesmo bigode que ele falava que ele pregustava um repasse de sangue, né, tão, tão superior aos meninos, né, quando ele, enfim, né, fazia as festas do colégio e tudo mais, ele pega esse bigode, puxa, puxa muito forte, arranca vários fios do bigode do Aristarco. Aí ele diz, né, ah, mas como você pôde machucar um velho? O diretor ficou horrorizado quando ele vê que tem vários fios de bigode no chão. Aí ele fala: fui antes vilmente injuriado. E ele disse que ele se contorcia, quando ele soltou ele se contorceu no ar igual um escorpião pisado, né? Então, analisando então esse papel dessa figura do escorpião, desses enviesamentos da narração, que a gente chega em algumas conclusões aí que vão levar para o capítulo final, né, que é o círculo de fogo. Porque é curioso a gente pensar, né, que o Ateneu, ele termina. Ele termina no incêndio, né? Ele termina pegando fogo. Essa imagem do escorpião, quem está no meio do Ateneu pegando fogo, é esse narrador, é o Sérgio, né? E ele volta contra o passado para mostrar que esse passado, enfim, que esse internato não era formador, que esse internato era vicioso, né? Mas fazendo isso, ora, se o internato é vicioso e não formava as pessoas, e deformava as pessoas, os alunos, né? Ele também se inclui, né? Ele também foi um interno, né? Então, se o instituto era um instituto vicioso que só ensinava o mal, então quem está falando é um dos seus egressos, né? Então ele não tem muito, ele tem muita culpa no cartório, né? Não tem muito como apontar um dedo para frente sem voltar três para ele, né? Então seria a análise nesse sentido. As imagens de escorpião e jaguar seriam mais ou menos entendidas nesse sentido, né?
Perfeito. Franco, queria também pedir se você poderia deixar algum contato para quem está nos ouvindo e quiser discutir um pouquinho essas questões,
Ah, tá
principalmente
legal.
quer dizer, o Ateneu, a narrativa ou a metodologia, né, que você utiliza no teu,
Ah,
na tua
tá
pesquisa.
legal.
Acho que isso é bem importante. Você pode
Ah,
deixar algum
legal.
e-mail, algum contato nas
Eu
redes
deixo, ou oh,
sociais?
sim, ou oh, tá certo, Oscar. Só uma pequena observação, é que essa pesquisa, né, que eu disse que ela
Claro.
começou lá sobre impressionismo literário, hoje eu desenvolvo duas pesquisas de pós-doutorado justamente sobre o impressionismo literário e sobre um escritor que era muito próximo do Raul Pompeia e que ele serviu até de epígrafe para esse livro, né, que é o Domício da Gama. Ele é um escritor que ainda hoje é praticamente inédito. Até hoje não existe uma tese, um livro sobre os aspectos, sobre a obra literária dele, né? Existem duas teses sobre o papel diplomático dele e uma vida e obra, né, que foi publicada, que foi pesquisada em 1998 em Assis, na Unesp de Assis, uma vida e obra sobre o escritor. Então, esses aspectos do impressionismo literário são estudados com mais vagar nessas duas pesquisas de pós-doutorado agora que eu estou fazendo. Para também, né, adotar essa discussão, essa análise do texto do Ministro da Gama, de uma validade, de uma utilidade, né, instrumental, teórica, eu também estou construindo agora, no momento, um anexo, né, a essas pesquisas, com a bibliografia comentada sobre o impressionismo literário, sobre a teoria do impressionismo literário. Então, eu andei passando na França, nas bibliotecas, na biblioteca da Sorbonne, na biblioteca Saint-Geneviève, na Biblioteca Nacional Francesa, na Biblioteca Municipal Pardieu de Lyon, na Biblioteca da Lyon 2, Lyon 3, da ANS. Então, eu tentei coligir ao máximo essa questão teórica sobre o impressionismo literário para também orientar essa pesquisa que eu estou fazendo no momento de acordo com aquela ideia do ensaio de método, né? Que o texto, a análise do texto, a crítica, né, literária, texto individual, sempre reporta a uma questão mais geral de teoria, né? E que aí, no caso, teria uma dupla utilidade, tanto para aqueles que vão estudar o objeto em questão, ou seja, o Raul Pompeia, ou seja, o Domínio da Gama, quanto para aqueles que vão estudar a narrativa de memórias como um todo, ou impressionismo literário como um todo. No caso, é o meu contato, né? O meu contato pode ser o e-mail, será?
Pode, à vontade.
É o meu contato FB Sandanello, que seria o meu nome, né? FB Sandanello com dois L's, arroba gmail.com. Esse é o e-mail que eu sempre utilizo. E se quem estiver ouvindo, né, quem ler o livro, tiver qualquer dúvida, qualquer interesse de aprofundar essas questões, né, questões narratológicas, perdão, pode mandar, porque, olha, eu tive o privilégio nessas viagens que eu fiz agora dessas duas pesquisas, de conversar com. Alguns eu conversei durante as pesquisas do Ateneu, e alguns eu conversei durante a pesquisa agora do Ministro da Gama. Então, tive a oportunidade de conversar com Todorov, com Genete, a oportunidade de falar com a Miki Bal, com o Compagnon. Então, são autores que são muito importantes aí para essas duas pesquisas, como para letras em geral, né, para a nossa teoria literária em geral. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprofundar essas questões, né, pode ficar à vontade, é um prazer, né? É um prazer.
Combinado. Então falamos hoje aqui com o Franco Sandanello, ele que é autor de O Escorpião e o Jaguar, o Memorialismo Prospectivo do Ateneu, de Raul Pompeia, que é esse livro que sai pelo selo da Cultura Acadêmica, como nós falamos no início. Franco, parabéns pela pesquisa, parabéns pelas novas pesquisas que estão em andamento e espero que a gente
Obrigado.
volte a conversar em breve, tá bom? Um grande abraço.
Obrigado, Oscar. Muito obrigado pela entrevista.
Até breve, tchau.
Obrigado. Tchau, tchau.